Tá começando mais um Expresso, estamos aqui de volta para fazer análises semanais de uma série da HBO, dessa vez uma bem polêmica que muitos estavam aguardando, muitos já estavam odiando, que é The Idol, e vamos conversar sobre este primeiro episódio, o que a gente achou com spoilers. Oi pessoal, eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E estamos aqui com essa difícil missão de falar sobre The Idol, porque eu acho que não temos como vencer hoje. Alguém não vai gostar do que a gente vai falar, né? Porque essa série já estava causando muito antes de estrear. E aí a gente assistiu o episódio finalmente, porque a gente não pode opinar sobre uma coisa que a gente não assistiu. E hoje a gente vai tentar explanar tudo, né? O que é ruim, que é claro, existem coisas ruins, mas também...
O que não é tão bom também.
Existe um potencial aí, mas tem que ver, né? Tem que ver. No final das contas, série é um bagulho meio complicado, né? No sentido de que a gente só vai ter certeza realmente do bom e do ruim quando a gente vê o todo. Mas, se é a sua primeira vez aqui no Tênis Verde, não deixa de seguir o podcast no seu agregador de áudio aí, de podcasts, seu aplicativo de músicas favorito, pra continuar acompanhando a gente. E segue também a gente nas redes sociais, @TênisVerdeCast, no Twitter, no Instagram e no TikTok.
Isso aí.
Bom, então The Idol, como eu falei, né, é uma série bastante polêmica, tava causando muito rebuliço aí nas redes sociais. A gente comentou sobre isso, inclusive, no Boletim do Hype, que é o nosso programa de notícias exclusivo para apoiadores lá na Orelo. Então, se você quiser ouvir esse episódio e todos os outros conteúdos exclusivos para apoiadores, é só se tornar um lá em orelo.cc/tênisverdecast ou baixando o aplicativo da Orelo aí no seu celular. Mas a gente falou toda a história, né, sobre o artigo da Rolling Stone, tudo que foi dito lá. No final das contas, isso acabou criando um certo monstro em torno dessa série, que agora, vendo o episódio, parece que, tipo, era isso? Parece um pouco too much, especialmente depois que o pessoal assistiu os dois primeiros episódios em Cannes, né? Que foi quando Sim. realmente saíram críticas bem, porque a série é muito apelativa e tal. E aí eu assisti o episódio e fiquei, ué, eu achei meio normal, não sei se eu sou zoada da cabeça, mas eu achei meio normal.
A questão é, vai saber o que tem no segundo episódio, mas dado que o primeiro entrega ao ponto de você ler textos falando que tinha torture porn, você fica, peraí, gente, vocês sabem o que isso que vocês estão falando significa pra colocar no contexto da série? É meio descabido, eu sinto. Parece que, tipo, criou-se um monstro em torno da série, que aí fica a dúvida. Esse monstro criado é por conta da matéria da Rolling Stones, que já levou as pessoas a irem assistir a série com um olhar muito enviesado, talvez procurando esses problemas e qualquer coisa que tinha. Meu Deus, vamos exagerar isso além da conta, sabe? Ou os gringos é um bando de puritano que qualquer coisa, meu Deus, eles estão aqui passando dos limites, sabe?
Eu acho que a coisa que mais dá pra realmente pegar pra julgar, talvez, da matéria da Rolling Stone, é o fato de que mudou a direção da série. A gente até a Amy Simons como diretora, e aí rolou essa mudança pro Sam Levinson, muito por uma questão do The Weeknd, de não ter gostado da direção que a série tava tomando. Lembrando que a série é uma criação do The Weeknd com o Sam Levinson, com o Reza Fahim. E eu fico muito triste que não é uma diretora mulher, eu acho que talvez realmente seria uma série muito melhor. Mas, no final das contas, não, a gente não tá lá pra saber realmente como que as coisas estavam se sucedendo. A gente só sabe os relatos das pessoas que trabalharam lá na equipe e que disseram que a série estava muito melhor antes. De qualquer forma, o que a gente tem pra julgar agora é o episódio que está no ar. E eu acho que uma outra coisa importante de pontuar é que o The Weeknd, como o trabalho dele como cantor, nunca foi exatamente uma coisa muito leve, né? Ele sempre abordou muito nas músicas dele assuntos bem pesados, bem sombrios da vida dele, envolvendo os seus vícios, os seus relacionamentos conturbados, a própria toxicidade dele,
Sim.
né, como homem. Então, eu não esperava que The Idol fosse menos que isso nesse sentido, sabe? Ainda mais com essa combinação dele com o Sam Levinson, que também é uma pessoa que vem de um histórico bem complicado e que explorou isso bastante em Euforia.
É que eu acho que o lance, e talvez dá até para fazer a ligação com a série nesse sentido, que tem lá a parte que o personagem do The Weeknd fala: ah, não, porque a música pop é um cavalo de Troia, né? Tipo, você esconde ali no pop, não sei o que, as mensagens que você quer passar. Eu sinto que muito da carreira do The Weeknd, quando de fato ele explodiu, foi isso. São músicas pop, dançantes, da hora, só que se você para pra ver as letras, são coisas sombrias, são coisas obscuras ali, mas eu sinto que às vezes as pessoas não fazem essas ligações. E de certa forma, talvez a ideia do The Idol é fazer algo parecido, sabe? De fazer essa série com esse grande chamariz pop, por assim colocar, só que ela vai abordar temas muito complexos. A única questão é que, dado o primeiro episódio, que é o que a gente tem que conversar, eu não sei exatamente se existe profundidade dado o que ele entrega.
E uma coisa que me pega muito é que, assim, a gente vai falar, essa série vai se propor a falar sobre esses bastidores da indústria, da música e tal, só que da perspectiva de uma personagem feminina, né? De uma cantora pop, a Jocelyn, e a gente tem três homens como criadores da série. E aí eu fico... Será que essa foi a melhor decisão? Será que eles têm realmente o que dizer nesse aspecto? Já que é um assunto muito próximo da vida do The Weeknd, já que ele também é um artista pop, né? Que viu provavelmente muita coisa terrível aí desses bastidores. Será que não seria melhor se fosse da perspectiva de um homem?
Sim.
Fico com essa dúvida. Mas, de novo, não dá para saber só de um episódio.
Sim, eu concordo. E aí vem a outra questão, né, que também estava muito em torno das críticas das pessoas e tal, que era da hipersexualização do corpo feminino, da personagem principal e tal. E aí parece muito questionável fazer essa perspectiva, ter essa abordagem, justamente quando você tem três homens envolvidos na criação da série, sabe? E aí é a questão, a gente tem que julgar o que a gente tem e não o que a gente gostaria de ter. Mas, dado que tinha uma diretora mulher que estava levando por um caminho, eu fico muito curioso para saber qual o caminho que ela estava levando que desagradou tanto The Weeknd. Ao ponto até mesmo de isso que você falou. Cara, se você tem esse lugar de fala, de vivência, não sei o quê, faz um personagem masculino e conta essa mesma história.
Eu até entendo o fato de que as cantoras pop são muito mais afetadas e são muito mais colocadas nesse... Como é que é quando você olha os bichinhos?
Microscópio.
Nesse microscópio, muito obrigada, na mídia, e quer explorar, e que quer sexualizar, e que às vezes, eu acredito que muitas cantoras vão por esse caminho contra a sua vontade e tal. Então, eu entendo tudo isso, mas, de novo, não dá pra saber se a série realmente vai fazer alguma coisa com isso, né? Então, é foda, porque eu não posso falar que tem um propósito no que a série tá fazendo, porque eu não sei se vai ter propósito. Mas eu acho que pode ser, né, que essa abordagem tenha esse viés de mostrar como as pessoas enxergam essas mulheres na indústria. Até porque eu não achei, nesse primeiro episódio, eu não achei que a série foi exatamente muito apelativa e tal, né? Parece que é uma característica da personagem, como a gente sabe que existe essa característica em várias outras cantoras pop, de usar da sua sensualidade como parte, né, da sua arte, enfim.
E até essa questão de olhar o microscópio e ver essa indústria como um todo, não sei você, mas dado o que esse primeiro episódio entrega, eu não sei exatamente se ele acrescenta algo, ele traz algum olhar novo sobre isso tudo. Não que eu tenha consumido muitas obras acerca disso, mas parece que no fundo da minha cabeça tem coisas que eu já assisti que já abordaram isso também, sabe?
Com certeza não assisti tantas coisas que abordam isso, mas eu sou uma pessoa que consumo artistas pop, né? Então eu sou fã de cantoras que passaram por vários percalços, né? Eles até citam a própria Britney Spears, eu também assistindo, identifiquei várias coisas em relação a Demi Lovato, que é uma cantora que eu gosto muito e que já passou, assim, por altos problemas diante de todo mundo. Então, eu não sei se outras mídias já abordaram isso, mas eu sei que a gente já teve documentários, por exemplo, que exploram isso, né? Esses altos e baixos de você ser um artista, enfim, uma cantora pop muito famosa. Então, eu entendo o seu sentimento, porque pra mim também não tem nada que eles estão falando que é exatamente novidade. Mas, pelo meu conhecimento da vida, sim, né?
Porque até se a gente pega, por exemplo, Euforia na época que ele saiu, beleza, não era exatamente algo novo, no sentido do que ele estava abordando, que já foi abordado outras vezes, mas tinha algo a dizer e também tinha uma identidade muito definida. Tipo, tinha algo...
Tinha uma forma diferente de dizer, né?
Exato.
Eu acho.
E dado que esse episódio de The Idol entrega, foi até o que eu falei pra você quando terminou. Você falou, terminou de ver? Eu falei, sim. O que, que você achou? Eu falei, pô, achei meio boring. Porque, de fato, pra mim parece algo meio chato, sabe? Não tem forma, aparentemente não tem conteúdo direito também. E é quase uma hora de um episódio que eu fiquei assistindo e eu... Tá, e aí, gente? Vamos lá. O que, que vai vir? O que, que vai vir? O que, que vai ter? E eu fiquei aguardando isso até o final.
E querendo ou não, o Sam, em parceria com o Marcel Heff, que é o diretor de fotografia de The Idol, de Euforia, de Malcolm and Marie, que é um filme do Sam também com a Zendaya, o John David Washington, criou-se essa parceria desses dois de, tipo, de trazer coisas visualmente interessantes, de usar o audiovisual na sua totalidade, né, pra contar histórias. E aqui eu achei que The Idol foi bem, tipo, ah, vamos filmar normal aqui e segue o baile. É bem iluminado, etc, mas não tem nada demais. O primeiro episódio da primeira temporada de Euforia já entregou demais, assim, logo de cara.
Sim, e até levando em consideração a segunda temporada de Euforia, entre os altos e baixos, a fotografia com película era algo ali que ficava, nossa, olha aqui, ó, o grão, o detalhe. The Idol também é filmado em película, pra mim não significa nada.
É, que eu acho que a segunda temporada de Euforia não é nem a questão da película, é a questão da experimentação que eles fizeram em vários momentos. Tem muita coisa interessante que vai muito além da película, né? E é isso, The Idol é, não tem nada de exatamente ruim, mas também não tem nada de exatamente muito que se destaque, né?
É
tipo, é uma série normal.
Nada muito
uma
marcante.
Série feita.
E aí, trazendo de novo toda a questão lá dos bastidores, uma série mega cara, não sei o quê. Aonde tá isso também, sabe? Tipo, sei lá.
É, inclusive, até fazendo um comentário sobre isso, né, que também foi dito na Rolling Stone, que eles tiveram que regravar a série inteira e que gastaram... Isso, na verdade, não é exatamente confirmado do quanto gastou-se na série ou não. Inclusive, eles falaram isso em entrevistas, de que como eles tiveram que regravar as coisas, eles sabiam que não poderiam gastar muito. Então, eles foram gravar na casa do The Weeknd, pra economizar. Tiveram que dar essa gambiarra aqui. Então, a casa da Jocelyn e tal, é a casa do The Weeknd. E aí, virou meio que o quartel-general de The Idol, virou a casa dele. Ele teve que alugar, tipo, não sei se foi hotel ou se foi, sei lá. Ele foi pra outro lugar. Foi morar em outro lugar que ele não queria, né, se misturar ali com o personagem. A gente já vai falar sobre a atuação dele. mas ele queria se separar das coisas. Mas também devia estar uma zona, né? Eu acho que nem ia ter... Apesar de que ele deve ter 50 bilhões de cômodos naquela casa. Mas enfim.
É muito engraçado como o escopo, né, do episódio, ele é pequeno nesse sentido. Que basicamente é quase uma hora e a gente tem dois cenários.
Tem duas locações.
É.
Sim. Mas assim, honestamente, isso não me incomoda. Porque, já entrando mais no episódio, assim, eu gostei do início.
Sim, acho que é a melhor parte do episódio.
Eu acho que essa primeira parte é bem interessante, de já introduzindo essa dinâmica de poder que existe ali das pessoas que trabalham com a Jocelyn. Ela tá num lugar muito delicado, né? Ela teve algum surto ali, né, ela não tava bem há um ano atrás, depois a gente vai entender que a mãe dela faleceu e aparentemente foi isso que afetou ela, e ela tá tentando fazer esse comeback aí, né, pra música, depois de um ano distante. E tá todo mundo cheio de dedos com ela, mas ao mesmo tempo parece que tá todo mundo cagando pra ela, né?
Sim.
Ninguém se importa o que que ela tá sentindo, o que eles se importam é a imagem dela na mídia. Como que isso vai afetar os negócios, como que isso vai afetar a turnê, etc. Como que isso vai afetar a vida deles, e não ela, e como que ela tá bem, como se ela está bem ou não, né, no âmbito pessoal.
Nesse sentido, essa talvez é a coisa mais interessante, porque mesmo sendo num único lugar, tal, o episódio consegue criar uma dinâmica desse vai e vem meio caótico do que tá acontecendo, e chega mais gente, mas vocês já falaram com ela, não fala, então, de tentar meio que controlar a situação, que é minimamente interessante, que também entra muito nessa questão da pessoa, da Jocelyn, perder o controle das próprias ações, no final das contas, né? De, tipo, ter outras pessoas querendo controlá-la constantemente. Só que aí vem o ponto. eles fazem toda essa questão da foto vazada e tal, mas é onde começa a me incomodar de... Eles não levam isso pra nenhum lugar, exatamente. Tipo, eles colocam a situação e aí meio que o clímax, o punchline, é meio que uma piada. Pelo menos ficou isso na minha perspectiva de... Ah, podia ser muito pior. Aí o cara fala, mas o que podia ser muito pior? E acaba aí. Aí fica, gente, vocês colocam uma coisa que é séria, que é algo real, e aí vocês ficam em torno disso, mas não exatamente... Pode ser que aí depois isso volte. Ou não.
É, também não sei.
Mas aí eles colocam e não vão pra lugar nenhum com isso. E até, voltando nessa questão que você falou de outras pessoas controlarem e tal, talvez aí que entre um pouco essa questão de eu já vi isso antes, porque se a gente pensa no, nas diversas cinebiografias que existem, a que a gente constantemente cita lá do Rocketman, tem algo muito parecido dessa dinâmica lá do Elton John com outro cara, sabe?
No Elvis também, né?
Sim, sim, o Elvis, o Bohemian Rhapsody, tudo isso tá presente.
Sim, é, eu concordo, não tem nada de exatamente novo do que eles apresentam nesse primeiro episódio. Tem que ver realmente se esse lance todo da relação dela com esse cara, se isso vai levar pra algum outro lugar. Porque a série parece que ela vai usar isso como início pra ser uma história bem conturbada que vai além do universo da música. Isso é o que dá a entender os trailers e tal, mas não dá pra gente ter certeza. O roteiro dessa série é bem a cara do Sam Levinson. Se você assistiu Euforia, se você assistiu Malcolm Marie, é sempre uma sacada, uma sátira, um cutucão aqui e ali, mas tem que ver se isso também, de novo, né, se isso vai servir pra alguma coisa a longo prazo. Que tem uma personagem específica, que é a da Jane Addams, que se chama Nikki, se eu não me engano, que ela, assim, ela fala todas as piores coisas. Ela é o ápice do close errado, né? Ela fica falando que o cara tá querendo empatar a foda dos Estados Unidos. Ela fala que doença mental é sexy. Enfim, ela eu acho que parece que colocaram todos os closes errados, assim, concentrados nessa personagem. Mas tem que ver se a série vai levar isso pra além de, tipo, uma pessoa que fica soltando closes errados o tempo todo, mas se vai fazer alguma coisa com isso, né?
Sim, porque o close errado pelo close errado, na forma como vem na série, é engraçado, você fica, puta que pariu, não acredito que essa pessoa tá falando essas coisas. Mas justamente é o ponto. Aonde isso vai? Aonde isso vai ser levado? Vai ser levado pra algum lugar? Que aí cai tudo na questão de... A série tem algo a dizer além disso, da camada mais óbvia e superficial possível? Não dá pra saber.
Sim, porque fica nessa linha tênue entre a série querer criticar certas coisas ou ela se tornar a própria coisa que ela critica, que foi até coisas que as pessoas que, enfim, deram depoimentos lá pra Rolling Stone falaram, né? Que foi isso que aconteceu. Mas já nesse primeiro episódio parece que tá andando nessa linha tênue, né? Nessa corda bamba que pode a qualquer momento virar pro outro lado. Mas eu confesso que eu gosto desse estilo meio sarcástico, meio ácido do Sam de falar sobre certas coisas. Eu só espero realmente que isso vá pra algum lugar e não fique só sendo jogado, né? Porque especialmente esse lance do doença mental é sexy, eu acho que é um comentário bem válido, porque tem, inclusive, tendências no TikTok de garotas que se espelham em arquétipos, assim, de mulheres que são lindas e magras, mas que são completamente cagadas da cabeça. E as pessoas acham isso a coisa mais incrível do mundo, porque pra você ser linda e você ser sexy, você tem que ser cagada da cabeça, sabe? Basicamente Entendi. É isso. Então, essa é uma conversa atual. Eu só espero que vire um debate interessante na série, né? Mas então, as pessoas estão ali super preocupadas com a Jocelyn e tal, por causa do lance da foto. Acaba que ela, aparentemente, não tem a reação que eles esperavam, né?
Sim.
O que também me diz que, tipo, às vezes seria muito melhor se eles só conversassem com ela, ao invés de ficar escondendo as coisas. Então, eu acho que esse deve ser um dos vários passos de, talvez, coisas erradas que eles vão fazer em relação a Jocelyn, né?
De, e não só isso, ser... mas talvez, antes mesmo no episódio, né, que tem lá o... diretor de intimidade, Eu não sei se essa é a palavra
coordenador
lá.
Coordenador de intimidade, eu
coordenador,
acho.
Coordenador, né? Que ela quer mostrar o seio na foto, só que aí tem a questão do contrato e ele tá ali pra evitar que o contrato seja quebrado, não sei o quê. E aí um dos trocentos caras que trabalham com ela, que eu não consegui... Essa é uma coisa que, inclusive, me incomoda muito nesse episódio, que é tanto personagem que eu não sei o nome de nenhum. Tipo, tanto faz, tanto fez que são essas pessoas. Ele pega o cara, taca no banheiro e manda o outro ficar segurando lá que ele vai pagar $5,000, sabe? Então isso já é, tipo, um indício de o quão tóxico é esse ambiente em que ela está.
A única coisa que me incomodou nessa cena foi porque tornou-se comum, né, agora em Hollywood, ter coordenadores de intimidade em séries como, por exemplo, essa, como Euforia, né? Que envolvem cenas de sexo e tal.
Em filmes mesmo também, né? E eu não sei se é isso que você vai falar, mas volta e meia eu vejo comentários de atores, atrizes de épocas em que isso não existia para épocas que isso existe agora e como que eles não sabem lidar muito bem com essa situação.
É, mas como no final das contas é importante,
sim.
A maioria dos relatos que eu vejo são positivos das pessoas se sentirem mais seguras no set. E aí a série meio que fala, tipo, ah, você já fez seu trabalho, ela já está segura, deixa ela decidir. Tipo, fica uma coisa meio confusa se eles querem ser pró a Jocelyn tomar as próprias decisões, inclusive sobre o corpo dela, ou se eles estão jogando um shade pra coordenador de intimidade.
Fica no meio do caminho.
Eu fiquei meio confusa, assim, eu falei, gente, eu acho que talvez vocês estejam passando uma mensagem meio errada aí, porque é importante sim ter coordenador de intimidade.
E aí eu acho que essa questão deles ficarem no meio do caminho fica em relação a basicamente tudo que esse primeiro episódio mostra, né? Ao mesmo tempo de, ah, beleza, deixa ela tomar as próprias decisões. Saiu a foto, mas vamos esconder isso dela. Então, peraí. Pra onde vocês estão indo?
Acho que a gente tem que esperar pra ver se isso é um próprio indício do comportamento desses personagens, né? Enquanto for positivo pra eles, né? Pra essa galera, os agentes e tal, ela tomar as próprias decisões, tipo, é bom pra eles se ela mostrar o peito na capa do disco. Vai vender mais. Então aí eles apoiam ela tomar as próprias decisões e ela se impor e ao corpo dela ela decide. Mas se uma foto é vazada, isso pode prejudicar as vendas, isso pode prejudicar a turnê, pode prejudicar a imagem dela, aí não, aí é uma decisão deles como empresa, né? Não é uma decisão dela, da vida dela, do corpo dela. Então, eu acho que isso pode ser um reflexo desses personagens, mas tem que ver se é isso mesmo. Ou se a gente tá, né, dando significado em coisa que não tem. Mas uma coisa que eu achei interessante foi esse lance que você tinha comentado, né, do cavalo de Troia do pop. Porque a Jocelyn, ela não tá satisfeita com a música que ela vai lançar pra ser esse grande comeback, né? Dá pra ver o quanto a Jocelyn é uma personagem muito, muito, muito quebrada e ninguém estende a mão pra ela, isso é muito triste de ver. Sim. Eu acho que isso, pelo menos na minha interpretação, né, isso justifica até quão fácil ela acaba caindo no papo do Tedros, né, lá na frente, porque ela tá numa posição muito vulnerável, mas eu achei interessante até essa troca deles sobre a música, né, sobre ela falar sobre como era superficial a música que ela tava lançando, e em determinado momento a amiga dela lá, que é assistente dela, fala sobre como às vezes a música tem que só ser divertida mesmo, e as pessoas só querem dançar e curtir, ou como o Tedros fala, às vezes você pode usar isso como um cavalo de Troia, né? Colocar uma mensagem ali dentro de uma música que aparentemente é superficial. Eu achei isso bastante interessante. Eu tava com receio quando ela começou a falar, ah, é porque eu acho que a música tá muito superficial. Eu tava com receio deles meio que pegarem toda a música pop e colocar nesse balaio de pop superficial. E aí eu já ia ficar The Weeknd, meu querido, o que você está fazendo? O que você está falando? Então eu achei legal que rolou essa discussão, assim, que é bem interessante.
E nisso de trazer mais significado do que talvez a série queira colocar, eu acho que essa conversa, ela estende-se, talvez, para a cultura pop de uma forma geral, sabe? Quando a gente vai assistir algum filme, série, essas coisas, que hoje em dia rola muito isso, né? De não, eu só quero me divertir, eu só quero me entreter, eu não quero ter lacração, eu não quero ter esse monte de coisa que deveria sempre existir e agora me incomoda e tal. E aí a gente vê que tem obras que conseguem encontrar o sweet spot, o meio do caminho de, olha, tô aqui te vendendo um baita produto pop, só que ela carrega toda uma mensagem, toda uma coisa por trás, que se você não prestar atenção, passa. sei lá, um exemplo recente que vem na minha cabeça é o Pantera Negra, que foi aquele marco na história do cinema, mas era aquilo de ele ter uma carga política e social muito forte, mas pra muita gente era só um filme de herói bacaninha, piu-piu, Marvel, vamos lá, sabe? Então, isso se aplica a várias coisas, né?
Tudo permite que a gente tenha conversas mais amplas, mas também, às vezes, a gente só quer o entretenimento. Eu acho que tá tudo bem também, né? Eu acho que o problema é quando as pessoas se fecham. Se eu, uma pessoa branca privilegiada, não estou mais uma vez pela 57ª vez no cartaz do cinema, então eu não vou ver, né? Eu não vou me abrir para outras histórias, para outras perspectivas. Então, acho que isso que é chato, né? A pessoa se prender numa certa bolha. Uhum. Acho que tem espaço para tudo, né? No final das contas. Mas aí o Tedros, né? A Jocelyn vai lá numa boate para dançar com as amigas e tal. E aí o Tedros é o dono desse lugar. E aí, eu já tinha achado o visual do The Weeknd, assim, tenebroso. Porque eu acho o The Weeknd absolutamente lindo, e ele está horroroso na série, mas fiquei mais aliviada que a própria série pontua isso, né? Então, eu acho que faz parte dessa construção desse personagem canastrão, dele ser meio cafona e de... Enfim, ele talvez está tentando se enfiar numa coisa que ele não faz parte.
E talvez ele ser como ele é diz mais sobre a Jocelyn do que exatamente sobre ele, do quão desesperada ela é por algo verdadeiro, por mais que a gente pode questionar que talvez não seja, mas ela busca a verdade em alguém, ela busca essa dependência, essa conexão que fale pra ela talvez o que ela acredita que ela quer escutar. E aí, uhum, isso vem na figura do Tedros e pra ela, tipo, beleza, esse cara é o que vai falar a verdade pra mim e eu vou criar essa dependência dele.
Eu acho que isso é bastante interessante, porque de fato ela tá rodeada por pessoas que... Do que a gente vai vendo, né, de exemplos, não dá exatamente pra ela confiar. Sim. E ela claramente também não se sente muito segura, né? Ela tá perguntando o tempo todo o que as pessoas acham da música, se ficou boa mesmo. Então ela sabe, no fundo do coração dela, que ela não está feliz. Mesmo que a música seja boa, que por sinal, a música é bem chiclete, eu terminei o episódio e ela não saía da minha cabeça. Então assim, se fosse lançada, seria provavelmente um hit, né? É bem a formulinha pop chiclete. Mas ela não tá feliz, e eu acho que é isso que importa no final das contas, e eu acho que é isso que ela não tá conseguindo falar, né,
uhum,
pras pessoas, tipo, não é isso que eu quero, ela não tá conseguindo se posicionar. E aí é isso que surge esse cara, e aí fica um lugar meio complicado, né, do episódio, de tipo, se é intencional a série ir pra certos caminhos que não convence exatamente a gente, ou se a série só não está fazendo um bom trabalho em convencer a gente de que esses dois têm alguma conexão além dessa, né, que a gente falou, porque eles acabam criando uma conexão física ali, né, uma atração e tal, que, né, sei lá, pra mim, meio que tanto faz.
Zero, zero tesão, tipo, você viu, o quê, gente? Hã? Tipo, o cara não tem lábia, o cara não tem charme, o cara não tem nada, mas ainda assim rola essa química, essa conexão, gente, de onde isso tá vindo? Por que isso tá vindo? Às vezes parece, tipo, a gente precisa que isso aconteça, e aí vem a questão. Tem a questão do roteiro? Tem a questão do roteiro. Mas o The Weeknd, me dói o coração falar isso, eu adoro o The Weeknd, mas ele não é um bom ator, gente. Uma coisa, a gente tava até falando em off. Ah, mas ele atua nos clipes e tal. Sim, uma coisa é você atuar num clipe que você não fala, é muito mais o gestual, a correria, não sei o quê. E é a edição de clipe que é cortado e vai pra cá e vem pra lá. São coisas isoladas, né, no final das contas, que você precisa contar ali uma história em 3, 4 minutos. E outra coisa é um episódio todo, é uma série toda que tem que ter um desenvolvimento de personagem, ele tem que falar, ele tem que convencer, e no processo eu acho que ele não consegue fazer isso.
E assim, honestamente, nem muito a Lily Rose Depp. Tipo, eu não assisti muitas coisas com ela, até onde eu me lembro, mas tem alguma coisa nela que... não sei, gente. Assim, quando abriu a primeira imagem da série, que é a sessão de fotos,
uhum,
eu achei foda. Falei, caramba, a menina, né? Porque isso até eu achei que... É claro que ela tava sendo dirigida ali numa sessão de fotos, mas eu achei bem interessante as escolhas que o suposto diretor ali estava fazendo, porque eu sinto que é meio que essa manipulação também da indústria da música, né? Ai, seja sexy, agora seja vulnerável, agora pareça uma criança, agora pareça uma mulher, sabe?
Uhum.
Eu achei isso interessante, acho que faz um paralelo com... tudo isso que a gente tava falando. Mas eu achei que ela tava entregando bem ali naquele momento. E aí depois, não sei, tem alguma coisa na voz dela que me dá uma preguiça, sabe? Tipo, parece que ela tá muito de saco cheio de fazer as coisas.
Sim.
E aí, de novo, né? Fica aquela coisa, ah, é a personagem ou é ela, né? O The Weeknd é só ruim ou é o personagem que é... bosta também, sabe? Eu tô muito nesse lugar com os dois, de tipo, eu preciso ver um pouco mais pra eu entender os meus sentimentos, mas eles são os protagonistas, né? Eu acho que eles tinham que ter convencido alguma coisa, né?
Porque, sei lá, o The Weeknd lá em Cannes, quando rolou a sessão e tava todo mundo aplaudindo, tem um gif, eu não sei se você chegou a ver, que ele tá aplaudindo, então ele vê que a câmera tá olhando pra ele, ele tipo, ele dá um sorriso.
Olhada.
É, tipo, caralho, olha aqui o genessequado homem. Cadê essa porra na série, sabe?
Sim. Então, é exatamente isso. Será que o Tedros, na verdade, não tem o genessequado? Será que a Jocelyn tá tão desesperada por essa conexão que o primeiro paspalho que fala meia dúzia de palavra lá, que parece que entende alguma coisa da vida, convence ela? Porque tem um aspecto do personagem que ainda não foi introduzido, mas que foi dito, né? Que ele vai ser meio que um líder de um culto e tal. Então ele parece ser muito essa pessoa falsa. Eu acho que ele... Mas, ao mesmo tempo, se ele vai ser um líder de um culto, se ele vai manipular tanto a Jocelyn, ele não devia ter mais lábia? Então, eu estou, assim, confundidíssima sobre o que que esse personagem é, no final das contas.
É aquilo, é um episódio, não dá pra ter certeza de nada, mas a série, ela tá no... tá naquele meio do caminho de... Isso aqui é só ruim ou é ruim proposital? Tipo, não dá pra ter certeza.
Exato. Eu acho que isso resume bem o meu sentimento quanto a essa parte, essa metade da frente do episódio, né? A partir do momento que ela conhece ele. Eu fiquei meio tipo, eu acho que eu não estou gostando, mas eu também não sei o quanto é intencional. De qualquer forma, eu achei bem curioso ali a escolha do filme que a Jocelyn tá assistindo com a amiga, né? Que é o Atração Fatal. E eles focam em uma cena específica em que o personagem fala, né? Ah, ela matou ele, ou ela vai matar ele, alguma coisa assim. Não lembro se fala no presente ou no futuro. E eu fiquei com uma sensação de que isso foi colocado de propósito e que talvez esse seja o final da série.
É, eu esperava só que fosse um bom episódio. E pra mim, eu acho que você terminou numa nota mais positiva do que eu com o episódio como um todo. Eu acho que a gente sempre fala isso. Pra mim, a coisa mais complicada de qualquer obra é você sair dela indiferente. Eu acho que o primeiro episódio de The Idol só me deixou indiferente, porque eu fiquei, tá, é um episódio já feito de uma série que, se for considerar só o primeiro episódio, é um bagulho chato. Independente do potencial. Porque tem séries que tem potencial que você fica meio empolgado de, beleza, não entregou tudo, mas eu vejo o potencial aqui. Você pelo menos tá nessa nota. Eu acho que eu tô numa nota um pouco mais negativa em relação a isso.
É, eu vejo potencial porque eu entendo que as temáticas que podem ser exploradas são interessantes. Mas, realmente, baseado no que a série entregou, talvez tenha sido pouco. Enfim, eu acho que eu ainda tô confusa, porque eu acho que eu tô muito no meio do caminho. Eu
Sim,
não
sim.
amei, mas eu não odiei. Tipo,
Sim.
eu tô meio que esperando pra ver o que vai vir aí. Bom, então acho que é isso, gente. Essa foi a nossa conversa sobre o primeiro episódio de The Idol. A gente vai deixar a caixinha aberta aqui no Spotify para vocês mandarem as suas opiniões da série.
Pedimos desculpa se você veio pra cá esperando o hate, porque.
Eu espero que vocês tenham entendido o nosso ponto, né? A gente tá analisando realmente o que a série apresentou. Reitero de que talvez seria uma melhor escolha se tivessem mulheres envolvidas nessa produção, mas eu não sei ainda se essa história vai às vezes entregar alguma coisa, então vamos ter que aguardar quando ela chegar no final e vamos ver a repercussão deste episódio aqui, se a gente volta toda semana para comentar The Idol.
É, depende de
A gente vai deixar uma
vocês.
enquete também. Vamos deixar uma enquete? A gente abre a caixinha, vocês colocam a opinião de vocês, a gente vai abrir uma enquete também se vocês querem análise semanal de The Idol, sim ou não. Não deixem
Isso
de
aí.
votar no Spotify, beleza? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio.
Isso aí.
Tchau!
Tchau.